na nossa primeira entrevista da série sobre saúde bucal, vamos conversar com o dentista Ederley Alcamin, que é também diretor da 15ª Regional de Saúde de Maringá, está com a gente ao telefone. Olá, boa tarde.
Boa tarde, Luciana. Boa tarde a todos.
Bom, nesse período de pandemia, a gente ouve muito falar sobre os profissionais de saúde que, às vezes, se contaminam no trabalho, né, no dia a dia, na rotina de trabalho. Eu gostaria de saber o seguinte, os profissionais dentistas, como que eles estão nesse momento de pandemia? Eles estão com medidas de segurança ou eles já tinham essas medidas sanitárias de segurança?
Olha, Luciana, o profissional de odontologia, ele já na sua prática diária, ele mantém uma biossegurança em função de outras doenças. É lógico que a Covid tem um comportamento diferente, né? Isso fez com que muitos profissionais buscassem melhorar essa questão de biossegurança, e a gente entende que é um profissional preparado para a atualidade desse problema. Né? Nós tivemos aí no passado, por exemplo, uma AIDS, né? Os profissionais de odontologia passaram bem por aí. Temos aí H1N1. É lógico que alguns fluxos de consultório precisaram ser mudados, um distanciamento na sala de espera, o atendimento mais espaçado. Não dá mais para fazer aquele atendimento de meia hora, que a gente via clínicas aí lotadas de pessoas na sala de espera. Então, isso teve que ser adequado.
Agora, falando sobre a saúde bucal, o senhor é diretor da 15ª Regional de Saúde, né? Os municípios têm um programa específico para a saúde bucal?
Nós temos a rede de atendimento de saúde bucal, né, em todos os municípios, inclusive com as especialidades aqui no CISAMUSE, no CEL, né, no Centro Especializado. Então, existe uma rede, como existe a rede materno-infantil. Tem a rede de saúde bucal.
Como é que é esse trabalho? Como é que ele está agora, nesse momento de pandemia? Ele foi suspenso?
Em muitos municípios foi suspenso. As cirurgias eletivas, os tratamentos eletivos, mas os emergenciais foi mantido.
E qual que é a capilaridade desse serviço? Atende a população mais carente? Como que é?
O atendimento é por demanda. Quem busca, né, o atendimento, ele acontece. É óbvio que a gente tem um gargalo, né? Não dá para atender todo mundo na hora que a pessoa quer. Tem uma certa fila. Mas a odontologia vem se colocando como uma rede importante, né? Principalmente nos dias de hoje, Luciano. A saúde bucal tem que ser valorizada pelo profissional, mas pelo paciente também. Né? A boca é uma porta de entrada. E com a Covid aí, isso intensifica muito mais.
Mas a procura, foi suspenso o atendimento em algumas unidades de saúde? O senhor tem conhecimento se aconteceu isso por causa dos decretos municipais?
Sim, em primeiro momento foi suspenso atendimentos de eletivos, emergenciais não. Nós tivemos aqui situação em Maringá, temos situação em Sarandi, cada município tratou dessa situação em particular, conforme a sua realidade. Mas isso já vem sendo retomado, já vem também uma discussão em relação ao atendimento das especialidades ali no CISAMUSE, né? Então, aos poucos, isso está sendo retomado.
Uhum. E a procura por serviços de emergência tem acontecido? As pessoas estão procurando o atendimento odontológico nesse período de pandemia?
É, isso tem acontecido. Uma dor, né? Uma fratura. Isso as pessoas buscam, não tem jeito, é uma emergência. E agora, tratamentos mais eletivos, por exemplo, um implante que você pode esperar, isso o bom senso está conduzindo aí a profissional. Nós temos os profissionais da área particular também. Eles estão com seus consultórios abertos, numa dinâmica diferente, né? Mas estão só atuando.
Uhum. A saúde bucal, ela tem relação com a saúde do organismo de um modo geral?
Tem, as pesquisas já mostravam, né? Por exemplo, uma situação muito clássica na odontologia, que é a endocardite, né? Aquela endocardite bacteriana, proveniente da boca, que vai se instalar lá na válvula do coração. Então, isso já é algo muito bem estudado. Outras pesquisas em relação a diabetes, né, em relação à recuperação de lesões, a presença da bactéria no organismo decorrente de um aumento de bactéria da flora bucal, isso já é estudado há bastante tempo. Tem até casos de aborto, então presença de bactéria no cordão umbilical, isso já tem estudos relacionando essas situações, né? Então, com a presença da Covid, a gente entende que esses tratamentos preventivos, né, de eliminação de placa bacteriana, essa proliferação de bactérias sobre a língua, isso tem que ser intensificado e a população tem que buscar uma melhor saúde bucal.
E como que a população faz isso, né? De quanto em quanto tempo ela deve ir ao dentista? Como que é, então, o atendimento do programa Saúde Bucal? Quais os serviços que são oferecidos à população?
Olha, Luciana, a característica principal da odontologia sempre foi o atendimento em consultórios. Nós temos a rede pública, temos aí a odontopediatria, temos as próteses, né? Veja uma situação que nos preocupa muito. Pessoas que usam prótese há muitos anos, né? Ali tem um acrílico, tem uma retenção, tem uma deterioração desse material na boca, fazendo acúmulos de fungos, de bactérias, e aí você associa esse momento que a gente está vivendo aí com a Covid. Eu tenho visto aí algumas pesquisas que já vão associar, né, a situação da Covid em relação a essas próteses antigas que as pessoas não trocam. Então, o universo de atendimento da odontologia para produzir uma saúde para o organismo como um todo é muito importante. Tudo passa pela boca. Você vai levar isso para o seu organismo como um todo através da corrente sanguínea. Se você tem uma proliferação muito grande, você vai ter mais bactérias correndo o seu organismo através da circulação sanguínea.
Uhum. Quanto tempo uma pessoa pode ficar com uma prótese? Em quanto tempo ela tem que trocar, então?
Eu não vou dizer em tempo, vou dizer em conservação. Se ela faz manutenção com o seu dentista regularmente, ela e o dentista vão avaliar a possível troca, né? E isso, quem faz é a clínica, junto ali o dentista e o paciente, né? Pessoas falavam, tem que trocar em 5 anos, Depende, tem pacientes que você fica aí com uma prótese 10 anos, muito bem conservada, porque ele faz manutenções. O que o paciente precisa entender é que tudo você precisa de manutenção. Né? Não, você compra um carro, 6 meses depois você tem que parar para fazer uma manutenção. E às vezes a pessoa recebe um tratamento nos seus dentes, na sua boca, uma prótese, e não quer mais voltar para fazer uma manutenção. É muito importante as manutenções, retornar com o seu dentista para fazer o controle bacteriano.
Isso de quanto em quanto tempo? É de 6 em 6 meses?
O 6 em 6 meses é uma situação clássica na odontologia, né? Precisa ir no dentista de 6 em 6 meses. Tem pessoas que precisam ir todo mês, cada 3 meses. Tem pessoas que podem ficar 1 ano. Né? Então, depende muito. Mas a visita regular para prevenção, ela é importante. Né? Não dá para ficar 1 ano, 2, sem fazer uma visita aí no seu dentista para buscar aí um equilíbrio dessa flora bacteriana, que a gente entende que ela é um veículo de condução de doenças pela circulação sanguínea como um todo. Eu já falei aqui da endocardite, já falei aqui da questão da diabetes, de possíveis abortos. Então, muito estudo nessa está acontecendo, né?
Uhum. Agora, e os dentes, então, além, claro, do cuidado diário que a pessoa tem que ter na casa dela, a escovação dos dentes após as refeições, a manutenção ela tem que ser feita periodicamente no dentista, de acordo, então, com a necessidade de cada paciente.
Isso, a gente entende dessa forma. Essa é a odontologia moderna. Né? Você faz, você educa, faz uma educação em saúde bucal. Se a pessoa mantém bem, ela precisa ir menos. Se a pessoa não consegue, por um motivo ou outro, né? Também cada caso é um caso, ela precisa ter uma maior frequência aí no consultório.
Uhum. E também tem a situação do desgaste dos dentes, o estresse, a vida moderna também provoca alguma alteração na dentição que precisa ser observada?
Essa é uma outra área da odontologia que vem atuando de uma forma assim mais ampla, né? Você enxerga o dente, mas você enxerga outros problemas. Você enxerga aí um estresse através de um desgaste, né? Um apertamento. Então a odontologia pode também atuar aí recuperando e diminuindo essas pressões sobre o dente que afetam tanto a estrutura dos dentes, como também da musculatura, da articulação, levando a quadros aí de dores de cabeça, dores dentro do ouvido. Então a odontologia também atua muito bem nessa área, recuperando esses pacientes que têm dores crônicas aí há muito tempo.
Nossa, dores provocadas por causa da dentição, então, da mandíbula ali?
Desse apertamento e desse ranger, né, que pressiona a musculatura, pressiona a articulação, e ainda se estiver numa posição diferente, uma posição fora da normalidade. Então, se você vai apertar e ranger os seus dentes, fora da oclusão cêntrica, que a gente fala, né, em termo técnico, ou seja, de uma relação normal. Se eu estou com a minha oclusão, a minha mordida normal, equilibrada, eu vou apertar e vou arranjar, mas não vou ter consequências graves. Agora, se eu não tenho uma posição de dente, perdi dente, tenho prótese mal adaptada, eu vou apertar em locais errados, fora da normalidade. Isso vai pressionar mais a musculatura e a articulação, levando, inclusive, a dores de cabeça crônicas e a pessoa, inclusive, buscar outros tratamentos achando que tem outros problemas neurológicos, problemas no ouvido, e aí e a causa está na boca.
Interessante. Doutor, muito obrigada, hein, pela entrevista e uma boa tarde.
Eu que agradeço, uma boa tarde a todos.
Obrigada. Nós conversamos com o dentista Eder Leal Camin, que também é diretor da 15ª Regional de Saúde, aqui na nossa primeira entrevista da série sobre saúde bucal, e ele nos explicou, então, né, quais são os cuidados necessários com os dentes e por que é tão importante, né, cuidar dos dentes, a relação da dentição, da saúde bucal com o resto do nosso organismo.